Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Hoje Artesanal com o Ricardo Sousa e a mais um episódio da nossa rubrica 15 minutos com o Jaime André, o primeiro do ano. E já que estamos aqui, 2024 seja um ano fantástico para todos nós, para ti que estás a ouvir e para mim e para o Jaime também em particular, que estamos a participar neste episódio mais uma vez. E hoje, porque isto de facto vive muito disto, o nosso mercado vive muito disto, vamos falar de um tema que me é muito querido, que já foi abordado noutros episódios, e em que o Jaime tem um dia especial, porque é um perito nessa área, que é as colaborações cervejeiras. Jaime, olha, em primeiro lugar, um bom ano 2024 para ti. Obrigado
Bom
mais uma
ano,
vez
pá, bom ano.
por teres
Bom ano
aceitado
e
este
para todos que
convite.
estão a ouvir nós.
E tu queres, não digo que sejas o rei das colaborações, mas não, andas lá perto.
Opa, não,
Eu
esses títulos
sei, já foi de
nobiliários.
propósito para te picar.
Não, não. Não, mas sim, já fiz bastantes colaborações. Eu julgo, provavelmente serão, vai 14 ou 15, não, talvez ainda não tenha chegado às 15,
Excelente,
mas foram.
excelente.
Sim, foram algumas. Mas também é importante perceber que as colaborações começam, não é? E portanto, o facto de eu ter feito muitas colaborações era porque, na altura, quando o meu projeto começou, era realmente muito pequeno. Portanto, eu não tinha, portanto, equipamento, não tinha também conhecimento. E continuo a não ter muito conhecimento técnico para fazer uma cerveja sozinho, do princípio ao fim. E portanto, era. Quer dizer, era muito natural falar com uma
Exatamente.
marca, apresentar uma ideia que realmente tinha de querer fazer uma cerveja, de um determinado estilo,
Ou seja, mas
de uma
a
determinada
necessidade aqui
performance.
aguçou o engenho, não é? Como costuma dizer, acabaste então por desenvolver algumas características, algumas capacidades que te permitem então ter já um know-how suficiente para conseguires propor uma cerveja. Normalmente quem é que é a ideia neste tipo de colaborações? É tua, é do outro lado, tu fazes um brainstorming com a pessoa, com o cervejeiro em causa, como é que é? Como é que funciona?
Olha, é assim, as colaborações até agora têm sido um bocado impulsionadas por mim. Ou seja, eu, apesar de não ter um conhecimento técnico, eu faço muita pesquisa. Ou seja, faço muita pesquisa, vejo
Certo.
muitas coisas na internet, muitas ideias, há muitas páginas e muitos fóruns, aliás, de homebrewers americanos e há muitas ideias ali a aparecer. E normalmente quando eu tenho uma ideia, me parece assim um bocado estapafúrdia, eu vou sempre fazer uma pesquisa, aparecem pouquíssimos resultados, não é? Centenas às vezes ou dezenas, mas há sempre alguém nos Estados Unidos, num
Já
fórum
pensou
qualquer, que
nisso?
já teve uma ideia parecida ou
Exato,
que
exato.
tentou concretizar, etc. E portanto, normalmente a ideia costuma vir do meu lado. E quando surgiu, quando surgiu nas primeiras colaborações e que continuou por aí fora, foi sempre numa perspectiva de tentar fazer algo diferente, sem ser uma maluqueira, quer dizer, sem sentido, mas ao mesmo tempo também lançar um desafio às marcas.
Claro,
E eu
claro,
acho
claro.
que esse é que foi um bocadinho o fator mais apelativo da coisa para as marcas, era o poder fazerem uma cerveja que normalmente não fazem,
Não fazem, pois.
ou que nunca fizeram, cujo público para quem normalmente fazem cerveja até não costuma ver aquele tipo de cervejas, mas ao mesmo tempo, tu ao fazeres isto, estás a criar uma oportunidade de divulgação, de
Ou seja,
marketing, de.
basicamente o que estás a fazer é criar também uma oportunidade para o outro lado. Ou seja, isto é uma relação win-win, não é? As duas partes ganham, tu não estás simplesmente a ser um parasita, pá, desculpa lá o termo exagerado, mas não estás a ser um parasita da capacidade produtiva da marca para produzir as tuas cervejas. Não, existe aqui de facto uma colaboração em pleno.
Sim, até porque vê uma coisa, por um lado, quando tu fazes uma colaboração com uma marca, a cerveja é daquela marca. Portanto,
Exato.
a cerveja não é minha. A cerveja é a colaboração que eu faço na Burguesa, é da Burguesa, na Vadia é da Vadia, que os piratas foi dos piratas, etc. Portanto, é uma cerveja que é da própria marca. E, portanto, a própria marca, portanto, tem essa oportunidade comercial, essa oportunidade de divulgação. E depois, ao mesmo tempo, em algumas marcas, tu consegues ajudar não só a criar novas oportunidades comerciais para eles, que tem mais uma cerveja diferente, uma edição
Claro.
limitada, algo que combina as tantas, combina, digamos, alguns ingredientes que não são muito comuns naquela marca e, portanto, isso acaba por trazer alguma atenção do mercado. Ei, pá, sabias que a marca X agora tem uma cerveja com isto e tal, tem uma coisa.
Percebo,
E
faz sentido.
isso acaba também por potenciar essas situações. Opa, e depois também, uma coisa que é aquilo que eu também gosto de fazer, não é? Que é todo o conceito à volta da cerveja. Ou seja, eu nas colaborações
Ou
todas que fiz,
seja, a
sempre fui.
receita, tu não é só a receita, quer dizer que não é só a receita que tu desenvolves, tu desenvolves todo o projeto, desde a forma como comunicar essa cerveja, a forma como já começas inicialmente a desenhar a imagem, seja dos rótulos, seja do artwork para as redes sociais, tudo isso é um projeto que tu desenhas em conjunto com a marca.
Sim. Vê uma coisa, a nível da receita, ela é desenvolvida pela própria marca. Atenção. Eu tenho a ideia, imagina, deixa-me dar-te o exemplo, de uma das minhas colaborações favoritas, e acho que é aquela que até teve mais sucesso a vários níveis, a nível de vendas, a nível do público gostar, a nível de. E até mesmo a nível de já termos repetido várias vezes, já vai para aí no quarto lote, que foi a Double IPA com as chips de carvalho embebidos em bourbon que fiz com a burguesa, que é a
Da
Redneck
burguesa.
Redemption. Todos os Porto Beer Fest, nós fazemos um lote antes e ela está lá presente, e depois a burguesa até noutros festivais também a vai usando, não é? A vai vendendo. E aí foi exatamente a ideia que eu julgo que na altura, isto terá sido em 2021, eu julgo que na altura não havia ainda nenhum. Portugal, não sei se ainda há, uma Double IPA com chips de bourbon, não é?
Pelo
Embebidos
menos que
em
eu
bourbon.
conheça, não conheço todas, não.
Eu sei que depois a burguesa fez uma coisa, mas foi, acho que foi uma tripa lipa com qualquer coisa, com
É
tequila.
provável, é provável.
Acho que foi uma coisa qualquer, mas faz sentido,
Claro.
estava dentro da mesma casa. E aí basicamente, surge a ideia, e eu falo com o José, neste caso foi com o Hugo, e a primeira coisa, e em todas as colaborações, é: isto é possível fazer? Isto vai ser uma
Exato.
coisa. Vai sair bem? Será que
A maior
não vamos
parte das
conseguir?
vezes eles dizem o quê? Dizem que não, ou dizem logo que sim.
Não, eu acho que pode haver algumas reservas, numa ou noutra, mas de uma maneira geral o pessoal acha que é uma boa ideia, e depois vai verificar o que é preciso fazer
Claro,
para que isso
estou
aconteça.
a perceber, estou a
E,
perceber, estou a perceber.
portanto, a parte da receita, a estrutura da receita, depois é toda feita pelo cervejeiro. Ele é que conhece, os equipamentos, ele é que conhece o material que tem. Ele conhece o que é que consegue. Porque eu também não quero colocar muito stress em cima da marca, porque a marca tem
Claro,
várias, as
claro,
marcas têm
claro.
várias cervejas que fazem vários estilos, e portanto isto aqui acaba por ser um projeto acessório. E eu, portanto, como não quero que o projeto fique demasiado exclusivo, também não quero que eles vão buscar lúpulos XPTO de propósito para ter
Mas tu,
ali.
desculpa interromper-te, já, mas tu também já escolhes, parte desse princípio, tu também já escolhes as marcas consoante o perfil da cerveja que tu tens idealizada. Não é? Há determinadas cervejas que já escolhes determinados cervejeiros e há outras que escolhes outros.
Sim, mas sabes que, melhor, sim e não, eu vou dizer porquê, porque nós, no momento
Interessante.
em que estamos, as marcas já conseguem praticamente fazer toda e qualquer cerveja, toda e
Ok, já
qualquer
são
estilo.
versáteis o suficiente para abraçarem qualquer tipo de cerveja.
E por exemplo, tu às tantas propores um estilo muito semelhante àquilo que uma marca
Não é
já faz,
desafiante, não é desafiante.
talvez não tenha aí muita
Estou
piada.
a perceber, estou a perceber.
Mas lá está, mas ou seja. Há uma primeira ideia, ela é apresentada, pá, há uma confirmação, há uma validação da ideia, isto é válido, isto é possível fazer. Depois, a própria marca, dentro de alguns parâmetros, não é, que eu tinha como ideia, pá, elabora a receita, falamos depois, pá, boa parte do que lá está, pessoalmente coisas até um bocado mais a nível de culturas e coisas do género, pá, eu tenho quase zero conhecimento disso e, portanto, confio plenamente em quem está a fazer. Opa, e depois a partir daí é também definido, enquanto, digamos, o processo de produção está a acontecer, vamos trabalhando, vou eu trabalhando do lado de cá,
Era isso que eu te ia perguntar. Tu queres, tu participas ativamente no processo de produção?
eu participo ativamente do processo de
Ou seja,
produção,
tu vais lá a
mas
lombar, carregar sacos e
não,
essas coisas.
mais ou menos. Epá, quem me conhece sabe que eu não tenho muita capacidade para carregar sacos de 30 quilos. Não, não, não é para aí. Eu participo ativamente, às tantas, no outro processo de produção, que é o processo de materializar a cerveja numa garrafa, ou
Exato.
materializar a cerveja numa lata. E aí sim, depois é ir buscar aquilo que é o conceito, é ir buscar aquilo que é um rótulo que está condizente, porque eu acho que, sendo uma edição limitada, o que faz sentido é tu teres algo que seja distintivo, não teres um rótulo mais tradicional. E depois, a partir daí, é fazer a respectiva promoção, ajudar a marca a vender. Se as coisas correrem bem, normalmente as edições limitadas, como sabes também, quando tiveste um Lovecraft Aveiro, às tantas criam mais interesse. Este tipo
Sim.
de produções são limitadas, são poucas, têm um conceito giro, têm um nome engraçado.
Exato.
O rótulo também ajuda a vender garrafas ou latas, como nós sabemos, não
E
é?
muito,
Epá,
e muito.
e isso acaba também por criar interesse, e para a própria marca acaba por ser um bocado quase uma garantia de que vai participar num projeto. A venda do lote está praticamente assegurada, porque é algo novo e as pessoas querem experimentar, querem provar. E até pode abrir, por exemplo, em algumas marcas, abrir um maior leque dentro do mercado onde já estão. Porque se tu estás habituado a ver, sei lá, uma Pilsner, uma Trigo, porque aquela marca faz só esse tipo de cervejas, e de repente saca, sei lá, uma Imperial Brown Ale com
Exato.
figos e Morganha, champanhe, Morganha Ale. Eu não faço a mínima ideia. Opa, pronto, provavelmente isso vai dizer, epá, deixa-me ver o que é isto,
Exato,
né?
exato.
Se abre.
Tu falaste há bocadinho da cerveja que fizeste com a burguesa. Há alguma assim que tu tenhas, pá, como tenhas-te arrependido profundamente de ter feito e que nunca mais vais sequer tentar repetir?
Epá, arrepender, não. Agora, houve colaborações que não correram tão bem, ou seja, não é tanto por interação com as pessoas, mas às vezes o resultado final não foi tão, tão não, não foi de acordo com aquilo que
Não foi
se
ao encontro
esperava.
que tu querias, claro, claro,
Epá,
claro, claro.
eu recordo, posso até sem qualquer desprimor, porque realmente não correu bem. Nem é tanto ir de encontro àquilo que eu queria, era de encontro ao estilo que estava
Exato.
definido. E houve realmente uma, há uns anos atrás, julgo que foi com a Marafada, se não estou em erro, em que queríamos fazer uma Black IPA, e aquilo na altura, epá, a cor saiu totalmente ao lado, certo?
Ah, já me lembro, já me lembro.
A cor saiu ao lado,
Inclusive, acho que já falámos sobre isso.
e portanto, aquilo nunca na vida podia ser uma Black
Uma
IPA pela
Black
cor.
IPA.
Nunca podia ser. E eu acho que na altura, eu acho que nós chamamos aquilo uma Dark Imperial, que ele era suposto ser uma Double Black IPA, e foi uma Imperial Dark IPA, ou Dark Ale, foi uma coisa. Epá, foi uma coisa assim.
Ok,
Inventou-se ali
ok.
o nome.
Mas eu lembro-me dessa. Eu lembro-me, bebi,
Essa
lembro,
é.
lembro de ter gostado.
Não, epá, e a cerveja estava boa, não tem a ver com isso. A cor é que não saiu
Pois.
acertada, e portanto ficava um bocado complicado chamar Black IPA aquilo que não tinha cor mesmo de black, não é? Era um bocado por isso.
Já me desculpe interromper-te, agora estamos a aproximar do final do nosso tempo. Eu queria que tu deixasses aí uma mensagem para esta questão das colaborações, acho que é muito importante, porque eu tenho defendido ao longo de vários episódios que é uma boa forma de otimizar recursos, é uma boa forma de estreitar laços. Colaborações são algo que eu defendo desde sempre, desde que me lembro. Tu queres deixar alguma mensagem, alguma indicação, algum tipo de incentivo para que isso aconteça mais com outras pessoas?
Opa, claramente, é assim, as colaborações têm um grande benefício para as marcas, que é a capacidade produtiva delas, como nós já falamos até anteriormente, não está, genericamente, não está inteiramente preenchida. E isso acaba também por permitir que as marcas consigam ter mais uma produção, ter mais algum rendimento resultante disso. Portanto, ao colaborar com as marcas, estamos também a ajudar as marcas a. No seu dia-a-dia, não só a nível de divulgação, etc., etc., como já falamos, mas também até a nível financeiro. E depois também outra coisa fantástica aqui é se as ideias que cada um de nós tem são válidas, se temos confiança, se as pessoas com quem vamos fazer confiam em nós, portanto, só pode correr bem, só podemos
Exato.
trazer um produto, um bom produto, um produto de qualidade, e ao mesmo tempo, quer dizer, ter a possibilidade de fazer cerveja em algumas das marcas que, por exemplo, que eu tenho tido a oportunidade de fazer, têm equipamentos espetaculares, têm há uma garantia de qualidade logo ali, já sabes que só pode vir coisa boa para os dois lados.
Exatamente.
Para mim, que participo, e para a marca em si, não é?
Exatamente, perfeito, perfeito. Olha, antes já um bom ano, deixa-me só aqui agradecer ao nosso patrocinador, está bem? E já voltamos. Da fábrica ao bar, do engate ao barril e à torre, da cerveja ao vinho e aos refrigerantes e cocktails. Na POP, criamos soluções para o que não existe. POP, Pipes of Peace, soluções ecológicas, um sonho de cada vez. Bom, Jaime, olha, estamos de volta só mesmo para te agradecer mais uma vez a tua simpatia, a tua disponibilidade para participar neste podcast. É um prazer enorme para mim e estou certo para quem nos está a ouvir. Quero desejar-te um feliz 2024, que consigas muitas Obrigado. E boas colaborações, que seja o ano em que a tua marca, que eu sei, porque já falámos sobre isso várias vezes, está a crescer, mas que continua a crescer de forma sólida, de forma consistente, da forma como tem crescido. Sei que vais estar presente em vários eventos este ano de forma muito forte e desejo-te as maiores felicidades, que corra tudo muito bem e que nos tragas e continuas a trazer muita cerveja e boa cerveja.
Sim, obrigado, Ricardo, obrigado. Olha, bom ano 2024 para ti, para a malta que nos está a ouvir, epá, e vamos nos encontrar.
Vamos estar
por aí. Até provavelmente já em janeiro, quem sabe.
Olha, exatamente. Olha, grande abraço, grande abraço.
Grande abraço, Paulo. Obrigado.
Grande abraço. Tu que estás desse lado, mais uma vez, muito obrigado. A mensagem de 2024 é para ti também. Que seja um ano em que concretizes os teus sonhos, que estejas mais tempo connosco, comigo, com o Jaime, com outros cervejeiros, que participes nos festivais, que bebas cerveja boa, que vás aos locais, que vás aos bares, que, enfim, que vivas cerveja e que, sobretudo, nunca te esqueças a grande máxima do bebe menos e bebe melhor. Muito importante, mesmo nesta altura, eu sei que não é fácil, eu próprio tenho muita dificuldade, mas vamos tentar cumprir essa máxima, o máximo que conseguirmos. De resto, peço-te mais uma vez que partilhes o episódio com quem achas que possa gostar, pelo menos duas pessoas, e que, não te esqueças, muito importante, deixa lá a pontuação de 5 estrelas na app que usas para ouvir. Um grande abraço e até ao próximo episódio do podcast Cerveja Artesanal com Ricardo Sousa.